Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso aí. mais um programa de muitos e vários aí que nem o Castbox nos irá impedir de aparecer na quinta-feira.
Né?
Se dependesse aí de programas diferentes, auxiliares, estaríamos fodidos. Porque os negócios ficam dando pau aí, né? Mas tá bom, a gente consegue. Estamos adentrando aí os ouvidos dessas pessoas aí que escutam os podcasts, essa área da podosfera
brasileira. Esse problema aí do Castbox, eu descobri que a melhor rede social pra você saber as coisas na hora é o Twitter. Porque eu fui no Twitter pra ver se alguém tava tendo problema, tá ligado?
Não,
e tava
Twitter...
lá, e todo mundo reclama. É, mano, tipo, Twitter é pra você saber o que tá acontecendo na hora. Tipo, que nem deu aquele problema no WhatsApp, né? Acho que ficou quase um dia inteiro. Fih, só o Twitter bombando lá. É o WhatsApp, o Face, Instagram, tipo...
É, e também serve pra você entrar em depressão.
É, também. Eu nem tenho Twitter. Eu só entro pra saber se tem alguma coisa muito extraordinária que aconteceu.
Não, eu também não uso essas coisas não, mas tá aí, tem a sua serventia. É o novo Yahoo, né? Da galera aí, te pergunta e não sabe o que tá acontecendo. Ah, se alguém peidou fedido, a pessoa já fala, ah, alguém também peida fedido, daí aparece, ah, eu também, e assim vai. No fundo, a internet é pra isso aí, né? Pra as pessoas se encontrar aí, pra elas ter as suas próprias ideias, ver se as outras pessoas também têm as mesmas ideias e assim acabar com a democracia no mundo.
E pra saber
mais ou menos
o fedido também.
É. Ah, eu... sei lá, nossa, eu ia falar um negócio muito merda, mas deixa quieto. Bom, é isso aí, fã de merda aí, também a gente não pode exagerar, né? A gente tem que ter um controle. Bom, é isso aí, senhor Francesco, aí a nossa Dora Aventureira de Panorama. Você tá bem? Como é que tá a sua pessoa?
Eu pensei que você ia falar assim, falando de merda, e aí, Francesco, como é que você tá?
Eu ia falar,
eu sabia, eu não conheço você, seu filho da
puta. Que nem no outro, ele falou, o que foi que você falou, não lembro? Sua vida, medonho, Wesley. Ué.
Ah, cara, então, né, estamos aí sobrevivendo mais um dia aí, em Panorama, cidade, eu ia falar praiana, Rioana, né, que é tipo do lado do rio, essa porra. E tem cigarro pra caralho agora aqui, mano. Então,
aqui vocês também, eu tenho maços e maços.
Não, cigarra, não cigarro. Esse parece um barulheiro aí, no fundo aí, essa cigarra subindo uma égua aqui.
Tem um trem aí, um bule de chá.
Essa bica... Fica aí, ó. Rapaz, e tudo isso pra transar, né? Cigarro faz isso pra trepar. Mano, mas não é?
Eu conheço mulher que assim também, faz o mesmo barulho.
Meu Deus.
Meu Deus.
Como agora é com você, gordo.
Como você tá, gordo? Você tá bem?
Eu vou dar um rolê aqui.
Tá aí, tá tudo certo, tudo legal. E é isso aí, humor! Vamos rir! Porque... Senão eu vou aparecer no Twitter. Daqui a pouco. Aí já era. Controle 3 cancelado. Gordo misógino, safado. Mas tá bom, é isso aí. E eu tô bem, tô aí, tamo cheio de vida. Cheio de vida não, né? Tá mal ou menos, tamo em stand-by. Stand-by eu acho que é o ponto certo aí do...
Economia de energia.
É, tô em modo de economia, abaixo dos 20%. Mas tamo aí, importante, ligado, feliz e esperando acontecer. Senhor Wesley, como é que o senhor tá? O senhor tá bem, tá saudável, fez um check-up, tá pulmão em dia, tudo beleza?
É, não, tô bem, pulmãozinho em dia, pior, tenho que fazer um check-up. Cara, eu acho que eu nunca fui no médico pra fazer um check-up, juro pra você.
Tipo, ah, eu acho que 80% dos brasileiros.
É um negócio que eu acho. É, quem procura acha, então eu vou ficar aqui na minha.
Ah, meu Deus do céu. Só conselho bom.
Só tem AIDS quem faz exame.
Você tomou vermífugo já alguma vez na vida?
Cara, eu já tomei já. Já tomei. Então tá na vida. Não, mas não vou falar ultimamente.
Foi uma vez na vida, tinha 10 anos.
É licor de cacau Xavier.
Aquele bagulho de bacalhau lá, como chama lá?
Não sei o que, é esses bagulho aí mesmo. Mas tipo,
eu acho que eu nunca tomei isso aí não, mas eu acho que eu não tenho verme não, cara, porque não é possível. Se tá, tá escondido, morreu de fome.
Ah, e... o cigarro mata, né?
Pior, né? É, o Covid. O Covid passou longe de mim. Queria entrar no meu pulmão, é Chernobyl pra ele, não aguenta. Então. Daí o Covid fala, ixi, aqui não vai dar, não. Daí ele vai embora. É isso aí. Bom, programa já iniciado. Temos aí o nosso breve joguinho aí, de qual nós vamos falar. Hoje estamos com temática oriental. Ai, ai, ai. Ai, ai. É, Mitsubishi.
O único descendente japonês ficou quieto. Eu acho que ele deve ter ficado ofendido agora.
Olha que bom. Ai, meu Deus do céu. É... Hitsamitsu. Bom.
Ah, o gordo é índio, né? Não é japonês, né?
Sou descendente. Eu sou índio. Não tem nada com o japonês, não.
Eu tenho errado também.
É, eu sou japonês, sou descendente. Muito cara... longe. Muito longe.
O gordo, os caras chegavam no gordo e falavam: eita porra, tá muito esse japonês.
E é foda, mano, porque não tem nada de japonês. Um monte de gente. Na época que eu fazia tech, o povo tudo achava que era japonês. Falando, sou japonês não, caralho. Sou índio, BR, porra. Brasileiro. Que é original, meu amigo. Que é de fábrica. Bom, não dá pra se orgulhar muito disso, né, mas... Bom, o negócio é o seguinte. Senhor Wesley, de que jogo nós vamos falar hoje?
Bom, hoje, que nem o Gordo já falou, a gente vai falar sobre um jogo com temática oriental. Só que, como saiu muito na época aquela leva de Soul-likes, a gente vai falar sobre Nioh, um game que é totalmente Dark Souls japonês.
Não, Dark Souls japonês é outro jogo.
Tem pra falar a verdade, né?
Mas tá bom. Vamos
temática, levar. Vamos falar temática, né? Porque o Dark Souls, ele é um jogo japonês, que não ele é, né? Mas a temática dele de ser ambientado no Japão e tudo, então é Nioh.
Vamos relevar isso aí. Vamos esquecer por um momento que existe o Sekiro. Vamos deixar de lado.
Também,
Mas vamos relevar o Nioh aí. Hoje é Nioh, hoje é dia de Nioh, vamos falar de Nioh, coisa japonês, voando, gente morrendo, é isso aí. E, senhor Francesco, você tá no CS ou você pode entrar no Wikipedia?
Não, eu já tô aqui já no Wikipedia, eu já fiquei meio esperto já que
você... Eita, esse é meu menino. Fala aí, quem que fez esse joguinho?
A desenvolvedora foi a Team Ninja, né? A publicadora foi a Sony Interactive e a Microsoft Windows. Cada um com seu sistema, será? Sei lá. Os diretores foi o Fumihiko Yasuda e o Yosuke Hayashi. Saiu na plataforma PlayStation 4 e Microsoft Windows. Não saiu pra Xbox? Enfim. O lançamento foi dia 9 de fevereiro de 2017, no Japão, 7 de fevereiro de 2017 na América do Norte, e na Europa saiu dia 8 de fevereiro de 2017. É um gênero RPG, ação, né? E é de um jogador só, e multijogador também, quando... É aquele esquema do Dark Souls, né? O pessoal vem pra jogar no seu jogo, você consegue. Online multiplayer.
É que ele foi, durante um leve tempinho aí, puxado para a Sony. A Sony fez a publicação, né? E depois ele foi levado pro PC pela Koei Tecmo. Então, por isso que tem essa conversão. E a galera da Xbox ficou meio pistola aí. Mas tá lá. Se eles quiserem, tem no PC. Vai ficar reclamando também, né? Bom, é isso aí. Nioh, vamos falar sobre a história deste joguinho com o Sr. Wesley.
Sim. Vamos lá. Antes de começar o jogo, eu vou ambientar, porque ele, tipo assim, a história dele, ele pega muitas coisas históricas, tipo, da vida real. Na época que ele é ambientado e tudo, então eu vou dar meio que uma aulinha de história, entre aspas, rapidinha, pra vocês entenderem o que tava acontecendo, pra vocês entenderem o contexto da história do Nioh. Bom, aulinha de história agora. No século XV, né, na Europa, Elizabeth I, ela subiu ao trono da Inglaterra, tá? Depois que a irmã dela, Maria I, acabou morrendo e tudo, ela governou na Inglaterra e ela acabou fazendo a Inglaterra ser uma potência, né, econômica e marítima. Tipo, ela conseguiu fazer levar a Inglaterra até a vez, porque tava muito na época de grandes navegações e tudo, então ela conseguiu pegar essa parte. Então ela conseguiu elevar isso. Né? E o grande concorrente da Inglaterra era a Espanha, do Felipe II, que era casado com a irmã dela, né, a Maria I, antes dela morrer. Então ele era rei, entre aspas, né, porque então já tinha essa rixa, Rainha Elizabeth I e o Felipe II da Espanha. E também na época teve a Espanha e Portugal. Ele era rei da Espanha e de Portugal, né? Com o conglomerado que aconteceu. Isso daí é um... Se eu for me falar, então vai embora. Mas, enfim. E nisso, aconteceu, né? E a rainha Elizabeth I, como ela fazia crescer a Inglaterra, né, nesse contexto, né? Das grandes navegações, da marinha e tudo. Ela financiava meio que corsários para fazer tráfico de escravos. E também roubar navios da Espanha, trazendo riquezas das Américas, né? Trazendo ouro e tudo. E isso era meio que... Ela financiava a pirataria, né? Que é o corsário, que é isso, né? O governo financiar esses piratas e tudo. O rei Felipe II ficou muito puto. E começou... Aí o estopim pra guerra, né? Que foi a guerra anglo-espanhola. Foi que o rei Felipe II começou ele acabou afundando alguns navios ingleses, e fora outros eventos que aconteceram, não vou me aprofundar, que isso daí é outra história e tudo, mas, enfim, acabou tendo essa guerra anglo-espanhola. E o jogo, ele se ambienta nessa época, o que aconteceu nesse período. Isso, que é meio que o começo do jogo, explicando um pouco, pra entrar no contexto do jogo, pra ir depois pro Japão. Agora entrando no jogo mesmo. O jogo, ele conta, primeiro, ele começa com o protagonista, William Adams, explicando o que é a Amrita. O que que é isso? É uma pedra mágica. Os mongóis descobriram no Japão que ela tem a capacidade de dar poderes sobrenaturais aos homens e transformá-los eles em yokais. O que que é um yokai? Um yokai se encaixa em tudo que é uma coisa meio que um espírito, um demônio do folclore japonês. Os ingleses começaram a usar essa amrita para ganhar a guerra, né, que eu acabei de contar, anglo-espanhola, tanto que eles conseguiram, no contexto do jogo, obviamente, eles conseguiram derrotar a invencível armada espanhola, através, utilizando essa amrita. E nisso, a rainha Elizabeth I viu que era uma coisa muito poderosa e tudo, e ela queria pegar o máximo que ela conseguir para dominar o mundo, para ser a maior potência do mundo. E nisso, aí depois ele de contar tudo isso, o jogo começa mesmo com William Adams, ele dentro de uma prisão, né? Eu vou falar um pouco sobre esse William Adams, porque ele também é uma figura histórica. Ele realmente foi uma pessoa que existiu. Ele era um navegador inglês e ele ficou conhecido no Japão como Anji-sama. ele foi o primeiro navegador inglês a chegar... A chegar ao Japão. Ele acabou virando um importante conselheiro do Shogun da época. Ele acabou ajudando o Japão a ter essa coisa de criar muitos navios japoneses no estilo ocidental, a ajudar o Japão a ter essa coisa que era os navios mercantis, né, saindo do Japão para explorar outras terras e tudo. Então ele foi muito importante na época dele. Ele acabou morrendo no Japão com 55 anos. Então ele foi uma figura histórica importante. Só que no jogo ele é colocado, né? Eu vou falar agora no contexto dele. No jogo, o game começa com ele preso na Torre de Londres por um motivo desconhecido. Ninguém no jogo não explica o que aconteceu. E ele conversando com o espírito guardião dele. E o espírito guardião dele, que é a Saorice, ajuda ele a fugir dessa prisão e tudo. E no caminho dele fugindo e tudo, ele acaba ouvindo a conversa entre John Dee e Edward Kelly. E John Dee começa a falar que eles precisam ir pro Japão, pegar o máximo de Amrita, porque a rainha e a Inglaterra, ela quer o máximo para acabar conquistando o mundo e tudo. O game, meio que essa parte da prisão, é meio que um tutorial, né? Você vai ali, você se ambienta com o jogo, gameplay e tudo, até chegar ao final, ao chefe e tudo. Então você chegando lá, você acaba enfrentando um boss, né, um mini boss. Esse Edward Kelly, ele acaba capturando o espírito guardião do William. E nisso ele fala que através desse espírito ele vai conseguir pegar o máximo de Amrita, que esse vai ser o caminho dele, esse espírito vai guiar ele. Ele acaba fugindo e depois de 2 anos, o game dá um pulo em 2 anos e ele acaba indo pro Japão também, atrás do espírito guardião dele. Chegando lá, ele vê que tá tudo meio que destruído, e os yokais também estão dominando tudo numa ilha. E isso pega também mais uma olhada de história. O game se passa no Japão no período Sengoku, que foi um período entre o século XV e XVI, que foi um período de muita guerra civil, porque estava uma instabilidade muito grande no Japão, entre Shogun, que é o governante, e tudo, morre e acontece as coisas, o Japão se dividiu em dois, acabou, então deu muita merda, então o game se situa depois no Japão nesse período, e o William acaba chegando lá nesse período, e ele vê que tá tipo, tudo fodido, e tem também essa coisa dos yokais, ele acaba chegando nessa ilha, acontecem várias coisas, você acaba indo, né, que é o gameplay normal, e você... No final dessa primeira fase, depois eu vou explicar na gameplay, ele conhece o... Nossa, qual que é o nome do cara? Ele conhece um ninja.
Um japonês lá.
Um japonês lá. Um cara aí. Ranzo. Eu esqueci agora o outro nome.
Inventa um nome aí. Jão. Ranzo.
E ele Jão. Fala que... O Jão. Ele conhece o Jão. E aí o Jão fala que ele viu todo o potencial que esse William tem e tudo, pelo tudo que aconteceu. Ele conseguiu derrotar os yokais e tudo. E ele pede a ajuda dele, porque o... Porque tava nessa guerra civil entre dois clãs. Um clã foi o que esse Edward Kelly foi. Ele se juntou pra conseguir essa Amrita. E tinha um outro clã que tava tentando defender o Japão. Então esse ninja foi atrás do William. Que ele viu que tinha um potencial pra se juntar a esse clã. E isso acabou casando com tudo. Porque ele viu que era o clã que tava querendo ajudar o Japão e tudo. E tava também contra esse Edward que tava com o espírito guardião dele. Então o game acaba girando entre isso, entre essa guerra civil que tem no Japão e o William atrás do espírito guardião dele tentando acabar com os planos desse Edward de pegar toda a Amrita pra fazer a Inglaterra virar a potência mundial.
Isso aí, basicamente faz parte aí da história mundial, a Inglaterra tentando foder o mundo inteiro, tentando se tornar grande.
Sim.
O que não consegui no final, né? Acabou virando... Bom... Não vamos entrar em detalhes, né? É isso aí. História entregue do Sr. Wesley. Vamos falar de gráficos. Aquilo que a gente vê, aquilo que os nossos olhos tocam com o Sr. Francisco. Tias, o que você achou daquilo que você viu? Ali é bonito?
Cara, é um jogo com gráfico bonito, sim, cara. Com bastante cor. Bastante cor, não. Ele é bem realístico, né? E tem bastante efeitos, bastante camadas, assim. E eu não sei porque na versão que eu peguei eu ia reclamar, tá ligado? Tipo, o cara pegou na Steam Verde e falou, opa, veio com problema. Não, mas tipo, eu peguei na versão do Epic, aquela versão gratuita, E ele não funciona em 1080p, cara. Mas deve ser um problema de hardware, alguma coisa assim. O computador tem dessas coisas. Mas, então eu joguei ele o mapa pra resolução acima da 1080p. E 2000 e não sei quantos lá. Cara, os gráficos são maravilhosos, cara. Assim, você... É um jogo 3D, né? E você tá... Eu fui de machado, né? Da hora, machado duas mãos lá. E chegava os caras lá, os japoneses lá. Olha, olha, andando assim com as lanças, com as espadas. E você... Plau, manda. Ah, não, é que a primeira... O tutorial não é japonês, né? Na segunda parte é. Mas, enfim. Você descia lá, lambrava porrada. Quando os caras morriam, despedaçava. Era pedaço de corpo a tudo quanto é lado. Nessa quesito de movimentação... O jogo é bem, bem feito, cara. É um AAA, né, cara? Não podia sair muito disso, né? Mas os gráficos dele são muito, muito bem feitos. Outra coisa que eu vi também, nas cutscenes, elas são... elas não são filmes renderizados, sabe? Eles são o jogo mesmo com uma camada em cima de efeitos, né? Então, quando você entra numa cutscene, o seu personagem, no meu caso, né? Eu consegui um capacete raro lá, um... Tapa cacete lá, raro. E era tipo um bagulho que parecia um shogun, sei lá, um deus japonês lá com um negócio de... Tipo um cachecol, assim, essas coisas exageradas japonesas. E na cutscene apareceu, tá ligado? Lá com a armadura que eu tava, tudo certinho. E, cara, é bem feito. Sangão comendo solto. Quando você vai matando os outros, o sangue vai ficando na arma, bem... se preocupa bastante com essas coisinhas assim, com esses detalhinhos pra parecer realístico. E não podia muito fugir disso, né? Não sei qual engine que eles usaram, mas, cara, é uma engine muito boa. Tem bastante brilho, assim, tipo, é que as duas fases que eu joguei tava meio chovendo. Então, você via a chuva, as poças d'água e essas coisas, efeito de faísca, explosões, e tudo que o jogo AAA tem que ter, cara. Os gráficos não deixam a desejar aí. E é um jogo que é bonito aos olhos, principalmente para quem gosta de jogos realísticos aí, a garotada aí que gosta de... consolista, né? Principalmente o cara que joga em console, o cara gosta desse tipo de jogo, né? O PC também, vai. O cara compra um puta PC de 5 mil reais pra rodar um jogo desse. Não, meu PC também, o jogo é leve. Não é pesado não. Meu computador não é tão bom assim, roda todos os gráficos dele. Mas eu gostei bastante do gráfico dele. Bem, bem bacana ele. E você não tem nenhum problema tipo, de enxergar alguma coisa por causa de, sei lá... o jogo é de sombra, sabe? Ele é bem... É porque eu joguei a versão mais antiga do Dark Souls. Eu lembro que ele é um jogo bem mais escuro que esse, assim. Eu posso estar falando besteira, mas foi a minha experiência que eu tive. Mas isso não quer dizer que o Dark Souls seja longe disso. Mas a questão é que o Nioh, ele não deixa, tipo, tudo bem representado. E é isso, cara. O jogo, a habilidade dele flui bastante, flui bacana por causa disso, né?
Tá aí. A beleza entregue aos nossos olhos de Nioh. E é claro, Chase, que você achou Dark Souls mais escuro. Você falou que você foi direto pras catacumbas. Você foi lá, não dá pra enxergar nada.
Porque você tinha que ir pra um lado, você ia pra catacumba, e pro outro lado você ia pra cima, né? Aí eu fui pra baixo.
Eu vou pra catacumba.
Certo. Tá aí, o lugar tá que era escuro pra caralho, mano, dá até medo.
Não dá pra enxergar nada, mano, lá no negócio. Você tem que usar umas lanterninhas. Bom, é isso aí. Entregue aí. Senhor... Wesley, a música, aquilo que toca os nossos ouvidos e o nosso coração. Por favor, fale para a gente.
Bom, a música durante o jogo, ela é bem... Tipo, para mim, eu não sinto muito ela, entendeu? Tipo, ela existe essa música ambientada e tudo, e ela sempre vai ser essa pegada japonesa, tipo, instrumental, normalmente de corda, né? Então vai ser uma coisa bem suave, pra você ter mais a imersão da gameplay ali, de você tá... Porque que não, ele é um Souls-like. Então daquele de você tomar um, entre aspas, um susto de você ver um inimigo do nada. Então a música, ela é bem suave, ela fica meio que de segundo plano. Mas também isso não quer dizer que não faz o seu papel, entendeu? Ela é muito boa. E na parte da... cinemática e tudo, aí já é dependendo do que tá acontecendo, já é uma coisa mais épica e tudo. Tanto que na abertura é uma música muito foda, tipo, é instrumentado e tudo, é um negócio de guerra e pá. Então ele a música tá ali pra fazer o seu papel. Não é o principal do jogo, eu achei. Efeitos sonoros ele é muito bom. Tipo, efeito de espada, de machado, de coisas batendo e tudo. Ele é muito bom, ele tem aquele efeito que faz muito sentido. E ele é muito direto e... Mas essa parte da música, assim, ela fica meio de segundo plano, porque ela fica mais um tom abaixo, vamos se dizer, na parte da música. Mas também isso não quer dizer que tira totalmente. Ela cumpre o seu papel, que é esse. Ficar um tom abaixo para dar mais destaque à gameplay, no, o que você está fazendo, o que você está explorando e tudo. Então ela é muito boa. Ela também dá destaque na hora de você achar um inimigo mais forte, que aí o tom dela sobe, ou num chefe. Entendeu? Que aí ela dá aquela pegada, uma batida mais forte, mas normalmente ela fica em segundo plano ali pra dar uma ambientação.
Aí, a música e os sons aí de Nioh. Senhor Francesco, eu não sei jogar, sou ruim nisso aí, não dou conta. Como é que eu faço? Que botão que eu tenho que apertar?
Bom, vamos lá. Eu não escrevi nada, mas eu vou tentar lembrar de cabeça, qualquer coisa vocês me ajudam aí. Você tem um botão de ataque normal, né? Que é o botão o X, né, do controle de Xbox, é o ataque normal. O Y, ele é um botão de ataque forte, que cada arma tem um ataque especial diferente, ataque forte, assim, um ataque. E quando o inimigo está esgotado, que existe uma barra de estamina sua e do inimigo, você aperta esse botão também para ele fazer a finalização. Finalização não, é um pairing. É um pairing. É isso que se chama.
Seria tipo quando ele tá cansado, entre aspas, você dá um ataque que vai tirar mais vida. Isso. Não seria um parry, porque não, parry é quando você quebra. Tipo assim, o inimigo vai te bater e você contra-ataca, mais ou menos, entendeu?
Ah, entendi.
Mas esse daí é meio que uma. É uma finalização, vamos se dizer.
É uma finalização. É que eu fiquei em dúvida, entre porque. É porque Dark Souls pra mim é um segredo. Então, porque eu comentei. É porque eu não joguei muito, né? E eu gosto de. Bom, enfim, não importa. E tem esse botão, né? Que você faz esses ataques mais especiais. Você tem assim, duas armas que você pode utilizar. Que é tipo, duas armas de ataque de perto e duas armas de ataque de longe. Aí você segura um dos gatilhos e você aperta o pra direita e pra esquerda pra trocá-los. Aí tem outro botão que você muda, você segura ele e muda a posição de tipo de combate, que é médio, forte e fraco, né? Um ataque mais rápido e fraco. Você tem um botão pra usar os itens que eu esqueci. Eu acho que é o direcional. É o direcional, porque você tem ali do lado esquerdo a direção dos itens, você utiliza eles. O B, que seria o círculo do controle de PlayStation, você interage com as coisas. O X é pra você escapar dos ataques. Você rola pra frente, rola pra trás. Você dá uma rolada, né? A famosa rolada.
Rola pra frente, rola pra trás.
O gordo gosta da rolada.
Eu adoro.
E, cara, aí tem um botão que você segura. Eu acho que é o gatilho esquerdo do fundo. Que você mira. E o gatilho do fundo direito você atira com as armas de longe. E basicamente... Você tem o Start, que ele entra dentro... Da onde que ele vai? Eu não lembro se é no Options. Não, o Select entra dentro do Options, né? Que você vai ter os menus. E dentro do menu você vai ter várias opções lá dentro. Você mexe nos equipamentos, nas habilidades e tal. Eu só não lembro o que o Start faz, mas os outros botões é isso. O analógico esquerdo controla o personagem, né? A direção que ele vai. E o analógico direito controla a câmera. Eu acho que são todos esses botões. Tem mais funções aí, mas basicamente são os controles iniciais aí que você aprende. Tem um botão de defesa também. Eu acho que é o R1. É o left trigger, né? Você segura ele... Não, R1? Eu falei? L1. Você segura ele e ele defende, sabe? Desculpa. Aumentei o tom do nada aqui. Quase engasguei aqui. Você aperta o R3... que é tipo, quando você aperta o analógico em si, ele mira no personagem. Tem isso também. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais algum botão, mas eu acho que é isso.
Sim. Me surpreendi do Chase não falar. E se eu esqueci alguma coisa, vai no Google. E que
tem essa também.
Eu achei que ele ia mandar
essa.
Ou vai
essa. Jogar, ou vai jogar.
É, joga aí que você descobre. Tá aí. Controles entregues, já sabemos o que temos que apertar. Senhor Wesley, a gameplay do jogo. Fale aí agora que não foi falado, você queira falar.
Tá bom, vamos lá. Bom, eu vou começar pela hub do jogo, pra vocês se situarem, como é o jogo e tudo. Bom, quando você entra no jogo, você tem a sua barra de vida, a barra de Ki, que seria a estamina, né? A barra do guardião, que seria um círculo, que depois eu vou explicar um pouquinho o que é os guardiões. É, itens rápidos, você consegue selecionar itens até 4, na verdade são 8, 4 em uma seleção, 4 em outro, mas você troca ele, gatilho rápido, você consegue trocar, né? Então você tem o, que seria o notepad que fala, não sei, os direcionais convencionais e seu analógico. Aí você pode usar esses itens rápidos. Você vai ter a sua barra de Zen, né, que seria o dinheiro. A Amrita, que seria a sua experiência que você tem, que seria as almas no Dark Souls, né, pra você gastar, dar upgrade e tudo no personagem. Você vai ter a sua barra de postura, que você tem 3 posturas, postura baixa, média e postura alta, né, que foi isso que o Chesco falou, que é ataque fraco, médio e forte. É, você vai ter a opção de arma principal equipada, você pode ter 2. Você tem a sua arma, eu vou falar arma branca, que pode ser espada, machado, espada dupla, tudo. Você pode equipar até 2, que você consegue trocar rápido no gatilho. Na hora você consegue trocar. E você vai ter a sua arma secundária, que seria armas à distância. Você tem até rifles, arco e flecha, enfim, e vai embora. E também você vai ter... Cara, a hub vai ser mais ou menos isso. É, o game... Que nem eu falei ali no começo da história, ele é dividido em regiões. Como que é isso? Ele não vai ser um Dark Souls no sentido de você ser inserido dentro do jogo e ali você se vira. Não, ele tem fases. Cada região você vai estar na sua fase, né? Você vai ter o seu level, vamos dizer assim, né? Aquele lugar que você tá. E ali você desenvolve a sua gameplay, você vai até terminar aquele level que você tá. E ele é dividido em regiões, você terminou tudo que você tem que fazer ali, você acaba pegando o barquinho e vai pra outra região e você continua a história do jogo. Você vai ter as missões principais e as secundárias. Normalmente, quando você termina a sua missão principal naquele primeiro level, ele abre outra missão, que é secundária. Normalmente ela é um pouco mais difícil. E também ela é ranqueada entre levels, então pra você saber se, por exemplo, eu tô no nível... Vai lá, nível 20 e a missão é pra nível 25. Então ele vai estar lá o tanto de dificuldade pra você passar esse nível. Então ele vai ter esse ranking de dificuldade por level. E sempre que você acaba, né, que nem eu falei, essa missão principal, você vai ter a secundária, mas normalmente é você revisitar o mesmo local, matar mais inimigos ou ter inimigos diferentes, enfim. É, pra você ficar também mais forte, pegar mais equipamento, tem a sua recompensa dentro daquele level. É, gameplay agora. É, o game é um Souls-like, então ele vai ser, entre aspas, difícil, é um jogo difícil. Você vai tomar hit kill pra muitos inimigos. Ele tem esse ataque rápido, que vai ser o ataque primário. Depois ele vai ter um ataque pesado, que vai ser um ataque meio que secundário da sua arma. É, você tem uma esquiva dupla, você consegue esquivar, dar 2 vezes, tipo, dar 2 dashes. Você tem a sua recuperação da postura. O que que é isso? Toda vez que você... a sua barra de Ki, que vai ser a sua barra de estamina, você usa alguma coisa, você dá uma esquiva, você dá um ataque, você faz alguma coisa no game, você corre, enfim. Ele vai gastar essa estamina e ele vai subir rápido e ele vai ter meio que 2 barras nessa estamina. O que que é? A primeira barra vai ser a que você acabou consumindo, uma segunda barra vermelha vai ficar... E essa barra que você consumiu, ela vai encher rápido, até chegar essa barra vermelha. Se você tiver, você apertar o botão de postura, ou recuperação de postura, você vai recuperar essa estamina rápida. Se você não fizer isso, a estamina vai voltar e vai recuperar no tempo normal, entendeu? Então você tem essa de que... E também esse botão é para você trocar a sua postura de ataque. Você vai ter, que nem eu já tinha falado, o Tisco também falou, você vai ter a sua postura de ataque, postura baixa, que normalmente são ataques rápidos, independente da arma que você tá. Você pode estar tipo com um machado, com uma espada longa, uma espada dupla. Vão ser ataques muito rápidos, e normalmente ele não tem intervalo ou tipo combo. Por exemplo, um combo de 3 ataques. Normalmente essa postura baixa é um combo infinito, até você acabar a sua estamina. Então vai ser um ataque muito rápido. Você vai ter a sua postura média, né, que é a postura padrão, que tem o balanceamento entre ataque e entre força e velocidade. Que aí sim, normalmente ele tem um combo de 3 ataques ou 4, dependendo da arma que você tá. E você vai ter a sua postura alta. Normalmente vão ser ataques fortes, porém lentos, e combos rápidos, tipo um combo de 2 ataques. Então essa postura é mais, e também ela quebra defesa, essa postura alta. Ela é boa, por exemplo, se você sabe que é um inimigo lento, que ele você consegue, depende da sua gameplay. E tudo isso você consegue fazer decorrer do jogo ali, gatilho rápido, você vai e vai fazendo esses ataques. Os inimigos, você vai ter normalmente inimigos humanos, né, que vai ser os inimigos normais, com espada, machado, tudo, vai ser inimigos igual a você. Você vai ter os yokais, que são demônios, né, ou espíritos, ou todos os outros seres. Normalmente eles são um pouco mais difíceis de você enfrentar. E vai ter os chefes, né, normalmente não toda fase vai ter um chefe final, mas a maioria tem. E aí você acaba enfrentando esses chefes e tudo, e você vai ter o seu modo online. O que é um modo online? Você consegue chamar outras pessoas para te ajudarem naquele nível que você tá, ou você pode entrar na opção, depois que você acaba, você tá lá na hub, para você, na região, você tem a opção de você entrar no online para você ajudar outras pessoas que estão lá, ou você já inicia uma nova missão com a ajuda de alguém. Então você tem essas 3 opções. Ele não tem a opção, pelo menos que eu vi, de você tirar meio que um x1, você invadir alguém que nem o Dark Souls. Isso eu achei merda. Cara, e é isso. O game, ele é um Souls-like, as armas também, né? Você tem muita variação de armas. Você pode ter espada dupla, lança, espada longa, machado, cara, katana. E cada arma vai ter um jeito de você jogar, um tipo de combo, e isso varia nas 3 posturas que você tem. Eu, normalmente, como arma principal, eu uso uma espada longa e uma katana, pra variar entre esse ataque longo, porque ele tem um range muito, muito grande, essa espada longa, e uma jogatina rápida com a katana, que eu consigo variar entre esses dois. Então ele tem muita variação de combos e tudo, e também ele tem a opção masterializar a sua arma. O que que é isso? Quanto mais você usa a sua arma, vai aumentando o nível dela, e aí você consegue, a sua arma fica mais forte. Você tem novas opções de combo, de ataques e tudo. Então, ela tem muita variação de gameplay, o jogo. Dentro de tudo isso que eu falei, então ele é um... Cara, é um jogo legal. É um jogo legal, mas tem ressalvas que a gente vai falar mais pra frente.
Você jogou no meu colo. Bom, é isso aí. Gameplay entregue do jogo. Vamos às notas, né? É isso aí. E vamos.
Que aí é o chicote vai estrelar nas notas.
O nego vai me xingar pra caralho, mas eu sei.
Eu também, o pior que eu falei um monte, gosto do jogo, mas...
Eu sei como é que vai funcionar, eu participo dos fóruns desse tipo de jogo, essas coisas. Bom, eu vou falar nas notas. Senhor, vamos começar com o Chesco. Chesco, senhor, fale tudo que você achou do jogo, tudo que você viu, tudo que você gostou e não gostou, e nos dê essa sua visão de águia sobre os jogos aí.
Rapaz, pra ser bem sincero, esse jogo não é visão de topeira mesmo, velho. Porque eu joguei o quê? Umas 8 horas do jogo. E, cara, eu cheguei no primeiro chefe. Assim, os caras, vocês são experientes pra caralho em Dark Souls e tal. E eu achei uma jogabilidade, tipo, difícil, lógico. Porque uma coisa é, tipo, o cara tem que aprender o jogo e tal. Ou tem o cara tem uma facilidade maior quando ele joga jogos parecidos. Não é uma desculpa. Ou é uma desculpa. Mas, cara, eu achei o jogo assim, em curto prazo, ele não vai agradar. Eu, tipo, põe uma jogabilidade, nossa, eu quero jogar de novo, tá ligado? Mas eu entendo o conceito do jogo e Eu acho interessante. Eu não achei tão interessante na questão de evolução de algumas coisas, sabe? As habilidades. Eu gosto quando o jogo coloca. Você aumenta cada arma, tem um skill diferente, acho legal. Gosto também desse negócio de tipo, a arma você tem masterização. Só que eu acho, eu não, se vocês podem me corrigir, é por arma que você pega, e não por tipo de arma.
Sim,
eu
achei meio. Por equipamento que você tá, né? Tipo, uh-huh. Se você tá com uma espada longa, você não vai materializar o estilo de espada longa. Você vai materializar aquela espada.
Aquela arma.
Então, aquela arma. Até quando você evolui a arma, ele quebra o coisa, entendeu? Então você tem que jogar de novo pra você conseguir.
Então, assim, eu acho que o jogo até faz um equilíbrio pra isso ocorrer. Mas eu não entendo, Eu preferiria que fosse tipo por tipo de arma, sabe?
Faz mais sentido.
E tanto que eu acho que Oblivion, vários jogos são assim. Não que, bom, enfim. Eu gosto mais assim. Tanto que você escolhe, que nem, eu sou um cara muito chato pra esses tipos de coisa, tipo... Que nem, eu escolhi machado e espadas de duas mãos. Tipo, duas espadas, uma em cada mão. Lá no começo, quando você escolhe o espírito ou a personalidade do seu personagem, sabe? E eu só vou usar esses dois tipos de arma, foda-se, tá ligado? Logicamente que o jogo vai deixar, eu não sei se também existe, se ele dá muito mais vantagem de você não utilizar. Mas, cara, é isso, tá ligado? Eu achei meio estranho essas partes, tem uns aspectos. O negócio de você... É mais perguntas que eu vou ter, porque, pô, é um jogo complexo, né? Ele tem várias funções. E eu não consegui atingir a meta de todas elas.
Nem tanto, cara.
Não, assim, digo... Eu costumo jogar jogo antigo. Então você consegue pegar todas as mecânicas do jogo já jogando algumas horas. Nesse caso aí, você tem que, tipo... Eu parei na primeira fase, tipo, eu cheguei no último chefe. E não foi por não tentar, tá ligado? Eu joguei... Mais ou menos umas 8 horas, vamos dizer assim. Eu acho que foi 8 horas, tô chutando aqui alto pra caralho. Mas eu joguei bastante, eu senti que eu joguei bastante. Tanto que eu enjoei de jogar o jogo. De ficar jogando, morrendo, eu tava avançando e tava indo. Só que o jogo não me chamou mais pra continuar jogando, sabe? Porque não senti que era um sistema de evolução muito legal, tá ligado? Mesmo você, tipo, não morrendo tanto, sabe? Esse negócio das posições das armas são legais, só que é legal, vai. É interessante, porque você consegue personalizar mais seu estilo de luta e tal. Magia deve ter, mas eu não consegui mexer com nada, não sou muito com a questão de mágico, de fazer magia, jogar com mago, dependendo do jogo, né? A questão de tipo de a dificuldade do jogo, ela é legal, eu gosto, assim, ele é porque assim. Esse estilo de jogo, eles fazem, uns são muito mais difíceis, esse no caso vocês falam que ele é muito mais fácil, mas ele impede de você rushar, só se você saber o que tá fazendo mesmo, sabe? Então toda vez que você morre ou salva, os inimigos vão lançando o mesmo ponto específico. E eu não sei se Dark Souls é desse jeito também, mas eu achei meio tipo repetitivo. Logicamente,
o Dark Souls é exatamente assim. Em cada lugar ele vai ficar exatamente no mesmo
ponto. Mesmo ponto, é como se você tivesse voltado, rebobinado uma fita.
Tipo, quando você dá respawn, por exemplo, é porque no Nioh é o templo, né? Toda vez que você vai lá, que meio save, ele vai dar respawn em todos os personagens do mapa. Só que o Nioh tem uma ressalva. O Dark Souls também, alguns inimigos, ele não volta. O Nioh tem alguns inimigos, sabe quando quer aquela névoa? Não vai voltar. Meio que ele é um mini-boss, entendeu? Naquela fase. Entendi, então ele não vai dar reset.
Mas o restante o jogo mais fácil, provavelmente. Que nem aqueles negócios das espadas no chão também eu gostei bastante. Aqueles que você enfrenta, sabe? Pra você conseguir algum dos drops. É legal também.
Eu acabei não falando, mas essa parte, essas espadas no chão, alguns são NPCs e outros são outros jogadores. Que nem no Dark Souls tem aquela poça de sangue que você vê como o cara morreu. Mas só que no Nioh você consegue enfrentar outros jogadores. Isso que é meio bosta. Tipo assim, você enfrenta outro jogador, beleza, mas só que é meio que... você enfrenta o computador entendeu?
Entendi. Com os equipamentos do cara.
Tipo, é o cara, é o nível NPC, do cara, é os equipamentos do cara, mas só que é o NPC. Entendeu? Não é, tipo, um online. Alguns são, tipo, se você jogar sem estar online, vai aparecer essas espadas, menos, mas vai aparecer porque são alguns NPCs. Mas a maioria é outros jogadores que morreram naquele local. E isso também dá a dica de, por exemplo, tem um inimigo, tem um chefe, tem um inimigo forte. Porque você vê um monte de espada no chão, é porque muita gente morreu ali. Então é um lugar que tá difícil. Então você já fica esperto. Que nem no Dark Souls também faz. Tipo, tem um monte de poça no chão, você vai saber que tem alguma coisa muito perigosa ali. Entendeu? Mas aí você tem essa opção de você enfrentar esse personagem. Não vai ser, tipo, online você é X1 com o cara. Tipo, vai ser um NPC, mas vai ser o cara ali, sabe? O nível que ele tava e tudo.
É, quando então,
ele morreu.
É. Só pra entender mais o jogo mesmo, tá? Pra mim dar uma nota. Tem a questão de você, tipo, não descartar, você dá oferenda nos jogos, tá ligado? É, você, tipo, oferenda as suas armas pra ganhar experiência, é isso? O que, que você ganha lá?
Não é nem experiência, é itens, por exemplo.
Tipo, cura, essas coisas, cura, né?
Ou um pouco mais de amrita, né? Que você consegue, tem itens que dá amrita, item, por exemplo, antídoto, porque tem poison no jogo e tudo. É item, tipo, é oferenda de que você coloca lá pra você ganhar itens. Não é nem experiência.
Ah, então tá. É, então eu acho que é assim, cara. É um jogo, tipo, legal, tal, assim. Eu não curti muito, assim. Eu enjoei um pouco, mas acredito que a longo prazo, assim, deve ser um jogo mais divertido de jogar. Mas, cara, eu vou dar um 7 pra ele, tá ligado? É um jogo que eu, assim... eu não tenho muito conhecimento sobre esse tipo de jogo, tal. Vocês são muito mais, tipo, aprofundados no Dark Souls. Mas o que eu me diverti com ele foi isso, tá ligado? A questão da música também achei bem genérica, tá ligado? Bem, sabe, nula. E, cara... aqueles negócios de ficar pegando os dolinhos no meio da fase, tá ligado?
Tem
os
dolinhos.
Os espíritos lá, espírito, que você aumenta mais uma coisa.
É, que você ganha um bônus, né? Tipo, bônus de pegar mais amrita ou cair um item mais raro. Eu acabei nem falando sobre isso, mas tem também. Mas isso daí é secundário, não tem muito. Meio que o colecionável na fase, né?
Eu não sei também, essa questão de ele ser por fase também é meio...
Isso é meio merda.
É, bem merda também, né, cara? Porque... É aquele estilo de jogo que quer pegar um hype e quer transformar em outra coisa, tá ligado? Sei lá, é meio estranho. Mas, cara, eu vou dar 7 porque minha nota é meio nula nisso. É, pouca experiência com o jogo, mas foi isso que eu absorvi do jogo. 7.
Tá aí, nota 7, anotada. Ó, escrita, tudo muito bem feito.
Digitada.
Senhor Wesley, eu tô digitado. Senhor Wesley, tua nota... tudo que você quiser é agora.
Bom, vamos lá. Eu que trouxe o jogo, eu tô respirando fundo. Cara, ele é um Souls-like. Ele acabou saindo nessa leva de games Souls-like, cara. Que era a época, tipo, 2017, 18, 16, que tava... Dark Souls tava no hype, tá ligado? Tem que fazer Souls-like, vamos fazer e tudo. Eu até fui pesquisar, Nioh é até um jogo muito antigo, tipo assim, de desenvolvimento. Acho que desde 2005 tem esse jogo, sabe? Tentando desenvolver. Então ele foi mudando, tipo, o nome Nioh não era o mesmo jogo, entendeu? Só pra deixar bem claro. Mas esse... E ele foi mudando de estilo. Antes eu acho que ele era, tipo, meio que um... Cara, um hack and slash. Aí depois mudou, viu que tava o hype de... Souls-like, mudou pra Souls-like, veio e lançou desse jeito. À primeira vista, eu tenho duas opiniões sobre ele. A primeira vista e a segunda que eu vou jogar agora, que eu joguei bem mais agora. A primeira vez que eu joguei, eu achei ele um jogo difícil, no sentido de você... Cara, a maioria dos inimigos que você vai enfrentar, é 3 hits e você morre. Isso assusta a primeira visão, entendeu? Só que, diferente de Dark Souls... você tem muita opção de esquiva, muita opção de rápida. O jogo ele é muito dinâmico, entendeu? E Dark Souls, o Souls-like, eu acho que ele se ganha pela dificuldade, não dificuldade em si dos inimigos, mas a dificuldade de gameplay, sabe? É aquela gameplay difícil que você gosta. E o Nioh não tem isso. Tipo, ele é um jogo que ele acaba sendo muito dinâmico. Tipo, você ter dois dashes. Tipo assim, a maioria das vezes que você morre em Dark Souls é quando você vai dar um desvio e não consegue, sabe? Ou você tá andando... Ó, uma coisa que eu percebi. Dark Souls, porra, acontece direto. Você cair em algum lugar sem querer. Você dá um ataque e cair. O Nioh, quando você tá atacando, você não consegue cair nos lugares, entendeu? Por exemplo, quando você tá andando, você cai, por exemplo, num abismo, em algum lugar. Quando você tá um ataque, ele não vai dar o dash... tipo, você dá o ataque e o seu personagem vai se movimentar, mas só que ele não vai cair. Tipo, ele cria uma barreira invisível, sabe? Ele para, você ataca e ele para na beirada. Aí você dá um toquinho pra frente e você cai, entendeu? E Dark Souls, fi, se você atacar, você vai cair, vai morrer, e isso acontece muito. Então ele tem essa facilidade na gameplay de ser rápido, dinâmico e ter ajuda. Outra coisa que eu acho também meio bosta, que tem muito no Dark Souls, que, cara, eu tô falando isso, tipo, não é desmerecendo o jogo, nem engrandecendo o Dark Souls, mas colocando os pontos de que Dark Souls é melhor, porque ele tem essas, meio que, entre aspas, falhas, que é boa, que o pessoal gosta, e o Nioh tentou tirar isso, não sei, pra facilitar ou deixar mais dinâmico, mas só que acabou virando uma falha, entendeu? O outro exemplo que eu ia dar, você não tem o susto do inimigo, porque, tipo assim, sempre que um inimigo vai te atacar, o mapa meio que ele pisca, tipo assim, tem um inimigo, ou algum inimigo vai te atacar, você tem um alerta visual, um alerta que tem alguma coisa ali, e você, tipo, automaticamente você defende. No Dark Souls, filho, você toma porrada que você nem vê o bagulho vindo. Então ele tem muito isso quebra muito o jogo. Pode ser que os desenvolvedores pensem, ah, é uma facilidade tudo, mas eu acho que isso acabou sendo uma coisa que acabou quebrando o jogo, tá ligado? Essa coisa dele ser em fases, ele quebra uma coisa que Dark Souls faz com maestria, que é o level design. Que é o que o Gordo sempre fala, o level design. O level design do Dark Souls é foda. O Nioh não tem level design. Ele tem o level design dele nas fases, tudo bem. Mas só que é por fase, mano. Tipo, não tem aquele mundo criado, sabe? Aquela coisa, você tá inserido ali, que nem, tipo... Você tá ali, se vira. Não, você é meio que... É muito linear.
É meio que estraga o negócio de exploração, acho que...
Exatamente.
É porque o jogo é difícil, tipo, Dark Souls é um jogo difícil, mas você tenta... Que nem, cara, quando eu joguei... Desculpa ter entrado aí. Não. Mas, tipo, Dark Souls... O Gordo falou pra mim, ah, você foi direto na catacumba, não é pra ir pra lá, porra. Mas, cara, na minha mente, o jogo é difícil pra caralho, mano. Só que eu tava indo pro caminho errado, tá ligado? E o jogo não me falou nada. E tipo, a angústia
Assim, Dark Souls dá pra você ir. Se você souber o que você tá fazendo, você vai. Nada te impede. Ele vai tá mais difícil. Isso. Mas você vai. Entendeu? Isso. O Nioh, tipo, por fase, ele quebra isso.
Isso, porque, que nem quando eu conto essa experiência, eu acho que agrega um pouquinho no valor que você tá querendo passar. Tipo, eu queria explorar, dá vontade, porque você vê tudo aquilo como um mundo só, tá ligado? Não, eu vou ter que ir ali, tá ligado? Eu quero saber o que tem ali. Agora, quando é fase, fala, não, é isso mesmo, tá ligado? É meio que uma linha reta. Ela é linha reta mesmo, sabe? É bem
ele broxante. É linear. Tipo assim, ele dá meio que um clickbait, porque quando você começa o jogo mesmo, ele não mostra pra você que é desse jeito em fases. Tipo, ele te coloca lá naquela ilha, aí, por exemplo, você acabou, matou lá o chefe, né, que é no barco e tudo, eu achei que, tipo, você ia continuar em outro lugar. Mas ia ser não por fases, ia ser, tipo, eu tô em outro lugar e aí eu continuo a explorar, sabe? Mas aí ele quebra de ser por fase, aí tem até o level que você tá ligado? Tipo assim, o level, a dificuldade que você tá naquela fase, isso quebra muito o jogo, mano, isso fode. Tem tantos jogos que é Souls-like, que faz esse bagulho, tipo, de ser exploração e tudo, que faz com maestria, e o Nioh quebra isso. Então ele, cara, ele tem seus problemas sim, ele não, eu não vou falar que é um jogo fácil nem difícil, ele tem a sua dificuldade nesse sentido de hit kill, tem inimigos, tem coisas que é hit kill. Só que ele se limita a ser isso. Difícil no hit kill. Isso que fode, tá ligado? De você não ter aquela dificuldade de você... Cara, de você tá explorando... É que é isso. Você tá explorando, você tá em um lugar que você não sabe onde você tá. Que tem inimigos mais fortes e você acha que aquela dificuldade é louca, tipo, é insana. Mas só que, tipo, se você for em outro lugar vai estar um pouco mais fácil. Então você acaba quebrando esse medo. Que nem eu até falei, acho que pro Gordo. Eu tinha medo, entre aspas, de jogar Dark Souls, de você andar, sabe? E do nada aparecer um inimigo. Ou você tá em um lugar errado e ele ser muito forte, entendeu? E Nioh você não tem esse medo, porque ele quebra isso nas fases. Tipo, você sabe o level que você tá, você sabe o level dos inimigos. Vai ser difícil? Vai. Vai ser hit kill? Vai. Mas só que você tem uma noção, e esse negócio de você quebrar, de você saber onde tá os inimigos, ou até um inimigo que você não sabe onde tá, ele avisar. É, atrás de uma parede, ele mostra, ele, tipo, você tá andando num corredor, e ele avisa se tem um inimigo à sua volta. Então isso quebra muito. Eu não vou falar que eu não recomendo o jogo, eu recomendo pra quem quer pegar e quer jogar e tudo, mas ele tem esses problemas, então eu acho que eu vou com a mesma nota do Tiz, que eu vou dar um 7 pra ele.
Tá aí, 7. 7 entregue, ó, ó o botão. 7. Tiesco com nota 7, Wesley nota 7. Bom, agora eu vou falar aí. E...
Agora fudeu.
Não, os cara falam. Não, mas não é assim. Não, é. Bom, é que é o seguinte: vamos começar pelo início, né? No, eu sempre participei muito de fóruns no Reddit e essas coisas de jogo, de Souls, do Souls Play, do Souls Games, porque é um gênero que eu gosto. Nioh, ele, como eu posso colocar o Nioh? O Nioh é o Souls da galera, saca? Ele é o Souls acessível. Ele é difícil? Ele é, só que tem muita gente, por exemplo, o Dark Souls qualquer pessoa pode jogar, uma criança de 5 anos pode jogar o Dark Souls. É, a questão é que o Dark Souls ele tem a maneira Get Good, que a galera fala, que é fique bom. É, conforme o quanto mais você joga, melhor você fica. E mais você entra na sua maestria, ao ponto que você tem tanta segurança que você já começa a invadir outros jogadores, a se divertir realmente. O jogo entrega essa progressão. O jogo faz com que você queira vencer. Aí você fala, ah, mas vocês vão ficar comparando com o Dark Souls o tempo inteiro? O jogo, ele é claramente, como o Wesley falou, claramente ele o desenvolvimento dele é muito antigo. É, em 2016, quando ele mandou o trailer, na E3, ele se vendeu como um jogo Souls, obviamente por causa do hype que o Dark Souls tinha colocado, e muitos outros jogos começaram, muita gente, e realmente foi um marketing que funcionou, porque muita gente virou o olho e falou, opa, uma AAA tá fazendo um Souls aí, parece que vai ser legal, tem um ninja aí, os caras pulam, muito louco. E só que claramente, primeiro que a gente tem que colocar em consideração, a gente tá falando da Team Ninja. Team Ninja, eles têm dois jogos que são os que mais famosos dele. Além do Nioh agora, né? Ela também é conhecida pelo Nioh. Mas dois jogos são Ninja Gaiden, a gente já entende, né? 50% do que acontece no Nioh. O jogo é Ninja Gaiden e Dead or Alive. É, ou seja, ela se coloca num hype, ela quer entrar no mercado, saca? Essas coisas. Por quê? Porque Dead or Alive é o quê? Na época que saiu o Tekken, que saiu as coisas, Dead or Alive era o Tekken com teta. Que o cara chegou e falou, oh, porra, mano, bota umas tetas. As tetas balanga pra cima e pra baixo, vai vender pra caralho. Eu acho que mais ou menos o caso é isso aí. O Nioh ia ser um tipo de Ninja Gaiden, eles são muito bons pra fazer esse tipo de jogo, hack slash, o cara pula, vai pra lá, vai pra cá. E eles mudaram no meio do caminho porque eles perceberam que o que ia vender agora é o que ia estar no hype. E nisso eles fizeram o maior erro, eles deviam ter pensado, vou pegar o Dark Souls. É, Gord, você tem bola de cristal? Cara, pra mim é muito claro as coisas. Ah, eles pegaram o Dark Souls, falou, tem muita gente que não joga, um jogo de nicho, vamos não ser um jogo de nicho, vamos fazer vender. Temática legal, história bacana, vamos fazer ele um pouco mais acessível, dá a dificuldade que a galera quer, do que vamos tentar. Só que eles erraram em praticamente tudo. Aí assim, ele buscou ser comparado com o Dark Souls, eu tentei jogar ele 3 vezes, eu acho que eu não consegui passar. Se chegar na minha Steam, vai ter mais de uma hora. Mas na verdade eu joguei mais ou menos umas 10. Que eu tentei jogar ele 3 vezes. Na terceira vez eu não consegui passar de 6 horas seguidas de jogo. Porque eu simplesmente não tinha a mínima dificuldade. Eu não era atingido por ninguém. Aí você fala, ah, Gord, você é o pica da galera. Mano, eu tenho mais de 1000 horas em todos os 3 Dark Souls, cara. É, então não vai ser nenhum segredo pra mim. É que nem você chegar a falar pro campeão mundial de Galaxy, de Pac-Man, essas coisas, jogar um jogo de 8 bits da época. Então ele já jogou muito, ele já vai arregaçar ali e já era. A história é muito fraca, ela é nem a história deles, a história de um rapaz, um senhor lá que fez um livro, fez toda uma história, não sei o que, eles só pegaram, colocaram o contexto. O personagem principal é o Geralt Ninja. Nem isso eles tentaram mudar. O cara é o Geralt, mano. Na cara que o cara é o Geralt. Os caras fizeram, né? Porque tem uma aceitação, mano. É, os caras vão ver o cara, parece o Geralt, e ele é ninja. Nossa, vai vender. O conceito não funciona, saca? Porque, cara, as coisas não têm carisma. Ele é como muitos e tenta ser como outros. Ele me passa a impressão que ele foi feito pra vender.
Ah, tem uma coisa, desculpa te interromper, mas é um negócio que eu achei muito merda. Ele tem esse negócio do guardião, você fica invencível quando você atinge ele. Mano, que Que jogo Souls-like você fica invencível com alguma coisa, tá ligado?
Não, isso, é você morre momento,
isso é muito tipo, merda. Isso é
muito merda. E outra, o fator que você falou do... Ah, de alguns lugares é hit kill ou 3 hits, isso não é dificuldade, é injustiça. É. Tem duas coisas são muito diferentes, a dificuldade e a injustiça. Dark Souls não é injusto em nenhum momento. Se você errou por falha sua... Ele tem um hub com todas as coisas que você pode fazer. Ele te entrega toda essa mecânica e te entrega um mundo pra você fazer aquilo. Dark Souls tanto não tem a dificuldade injusta, que, por exemplo, alguém que já fechou umas duas ou três vezes, eu consigo, eu já fiz, e não só uma vez, em que eu fui fazer uma no-kill run, que é começar o jogo e chegar até o último chefão, matando todos os chefes sem morrer. Eu fiz isso. Mas é porque, porque é foda. Não, porque eu joguei um monte de vezes. A partir do momento que você fizer alguma coisa um monte de vezes, você fizer bolo de chocolate um monte de vezes, você vai começar a fazer ele bom. E Nioh não. Nioh você pode jogar 500 vezes, por causa que ele tem várias mecânicas rápidas pra você desviar, várias coisas que você pode fazer, e você tem esse fator injusto. Alguns gauges de inimigo vai ser muito maior do que o seu próprio naquele nível, e automaticamente, se você parte do erro, se você não for 100% perfeito, você vai morrer. Isso é injusto, não é dificuldade. Esse tipo de level não foi colocado. Ele não passa absolutamente nada inovador, ele só tentou pegar algumas coisas ali, monta aqui, pega aqui, puxa ali, puxa lá, desse aqui, e esse aqui você tira, não sei o que, foi montado. Pra mim é um jogo pra vender, que seguir a onda. E, cara, se você quer jogar alguma coisa que tenha ninja, eu falo, tem o Sekiro, infinitamente melhor. Se você quiser ser ninja, assim, no mundo malvadão, você tem PlayStation Ghost of Tsushima. Você vai ter experiências muito melhores do que Nioh. Nioh, eu vou falar, ele é o jogo que agrada. Ele agrada porque ele é bonito, ele tem efeitos sonoros bem feitos, é um AAA, tem dinheiro pra fazer essas coisas, mas desenvolvimento dessas coisas, eu chamaria o jogo de medíocre. Medíocre, as pessoas normalmente acham que a palavra medíocre é ruim. Não, medíocre quer dizer médio, ele não é ruim nem é bom. Algo medíocre é algo tipo normal, é o que passa. Então a minha nota pro Nioh é 5. É isso aí que eu posso entregar. É isso aí. Espero não, eu nem bati muito. Falei o que eu acho que é isso aí, cara. O que eu tento encarar e ver do jogo, a progressão dele, o que ele tem. E aí, quem quer tem o Nioh 2, eu não vou jogar o Nioh 1, não me passou vontade nenhuma, mínima, jogar Nioh 2. Talvez, ainda mais por causa do jogo ser 250 conto, né?
Então, é aquele bagulho que a gente tava conversando. Tipo, o Nioh, ele acabou tendo esse hype porque o pessoal de streamers grandes jogavam ele, então conseguiam jogar. É difícil você ver um streamer grande, falando streamer grande, tem pessoas que jogam Dark Souls, por exemplo, 3, sabe? Nioh todo mundo jogou, e zerou e fez, entendeu? E acho que é por isso que ele teve esse hype, porque você acaba atingindo, é que nem você falou, é um Dark Souls acessível a todos, entendeu? Não é nichado. Então aí teve o 2 por causa disso, o 2 também foi um sucesso do caralho. Eu vi muito o streamer grande fazendo, zerando ele e tudo. Mas é porque é isso, cara. Ele se vendeu e ele é um jogo que foi nesse hype pra ser acessível. Ele é injusto em certos aspectos, mas ele acaba sendo acessível em outros. Então é isso.
É isso aí que ele quer entregar, é isso que ele quer fazer. Ele se colocou, ele se vendeu assim, então ele tem que ser comparado assim. Ele quis, ele pediu. O jogo que pediu, não foi a gente que tentou rotular. Muitos jogos a gente rotula, por exemplo, que muita gente faz a competição Resident Evil ou Silent Hill. Nenhum dos jogos tem nada a ver uma coisa com a outra, mas e nenhum deles tentou se rotular. Então, mas tem gente que faz a comparação. Eu acho injusto. Nesse caso, a comparação, quando alguém quer comparar, vou jogar Nioh, compara o Dark Souls. É totalmente justo. Por quê? Porque ele usa HUD, forma de você usar item, de você andar, de você ter inimigo, de você ter os templos, que é os bonfire, forma de ter tudo. Ele tentou colocar todos esses elementos, mas as coisas boas do Dark Souls, que é a progressão, eles não colocaram. Falaram, não vão colocar, vamos deixar mais, um pouco mais acessível, vamos dar uma desviada aqui e tal, não sei o que. Ficou, pra mim tá uma bosta. Mas, tipo, vou dar 5, ele é um AAA, ele é bonito, tem as músicas, o som, as lutas, o design dos monstros é interessante, essas coisas, mas não sei, não. É isso aí, Nioh, nota 7, 7, 5. 6? É, não, é 6.5, porque são 2 sets, né? É isso aí.
É
6.5. Nossa, eu coloquei o shift aqui pra ser o porcento. 6.5, olha. 6.5 tá aí entregue. E é isso aí. Vamos se despedir aí das pessoas. Que tá bom, né? Chega.
Tá bom.
Pare! Chega. Pronto. Vamos se despedir aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui é o Francisco, obrigado pela audiência de vocês. E esse jogo dá pra você cantar uma música dele. Eu sou o cocô do cavalo do bandido.
faz sentido. Entregou. Eu devia ter mandado isso na minha nota. Bom, é isso aí, www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, todo lá, cheio de coisinha. Se você... você vai chegar e falar assim, eu quero ouvir esses podcasts, esse é o primeiro que eu ouvi. Eu ouvi ali no... sem querer, no Google. Vi no Google, fui procurar uns podcasts, achei esse aqui. Você não só vai encontrar nesse site, você também vai encontrar no Spotify, você vai encontrar no Deezer, você vai encontrar... no iTunes, você vai encontrar, eu sempre esqueço nunca consigo falar todos, sabe? Você vai na Amazon, você vai mandar no YouTube, você vai falar, gordo, por que você não tá mandando a véia hoje, não sei o que, eu tô cansado, o gordo tá ficando cansado, depois eu mando, no próximo eu mando a véia falando as coisas. É isso aí, cara. Aí você fala, pô, teus meninos vão ficar tudo cansado, tudo derrotado, tudo entregue aí, eu quero dar dinheiro os rapazes para eles ficarem mais animados. Você pode dar dinheiro. Você pode chegar e você chega ali no site www.controle3.com.br. Você vai aqui, ó, vou colocar aqui controle 3, olha aí, ó. E o primeiro que aparece é o do Facebook. Nem tô mexendo mais, é o Tiz que mexe lá. Mas eu vou entrar no site aqui. Controle 3. Coloquei controle 3 no Google, apareceu aqui, ó. Olha aqui o episódio Braid que a gente fez, Limbo. Só coisa boa aqui. Aí você entra no PayPal. Fala, eu quero dar dinheiro pros caras. Você entra aqui, ó. Donate now, PayPal, pau. Você vai, aperta aqui. Aí você vai e tem os negócios pra você dar dinheiro. Você dá o quanto você quiser. Quanto você quiser dar dinheiro. Mas eu gosto de Pix. Tem sim Pix aqui, ó. Você conta, ó. Controle 3, oficial@outlook.com. Vai estar ali, você só entrega a grana. Só desembolsa o tanto que você quiser. Tá ali, controle3oficial@outlook.com. Mas eu não quero. Cara, ninguém é obrigado a nada. Esse programa aqui é feito de graça. Esse programa foi feito pra você ser feliz, pra você escutar. Aí você que tá do outro lado. Se acaba, é isso aí. Eu sou o Gordos Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.